Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta terça-feira, na Prova Oral, o biólogo Luís M. Vicente fala sobre touro como nós.
Eu sou aprendiz de biólogo, quando for grande quero ser biólogo, acho que ainda não cheguei lá.
A ciência da vida e a explicação da dor.
Eu estou a falar de humanos, de chimpanzés, de touros, de moscas, de formigas, de alforrecas, de enguias, seja lá.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Várias coisas sobre o comportamento animal, muito com o nosso convidado de hoje. Junta-se a nós Joana Gama, que já cá está, mas também Luís M. Vicente, que é autor deste livro que se chama Touro como Nós. Antes de tudo, Luís, obrigado por teres vindo. Aqui neste teu livro, da altura, há uma pergunta que sempre muitas pessoas fazem a um biólogo, que é, eu gostava de começar este programa com esta pergunta, que é: o que é a vida? Isto parece uma pergunta a Daniel Oliveira, não é? Mas cá vai, o que é a vida?
Luís? É terrível. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a conversar convosco. Eu costumo dizer nas minhas aulas aos meus alunos, quando falo de vida, é assim, é daquelas coisas que, se não me perguntarem, eu sei o que é. Se me perguntarem, vejo-me aflito para dizer.
Que é o caso.
Vejo-me aflito para explicar, que eu é isso, quer dizer, é algo que nós estudamos a vida. Eu sou aprendiz de biólogo, como alguém disse no início, acho que fui eu próprio. Sou aprendiz de biólogo e a biologia tem esta característica fantástica, que, ao contrário das outras ciências, conhecem muito bem o seu objeto, sabem muito bem de que é que tratam. Quando perguntam a um biólogo o que é a vida, é muito difícil de explicar. Não digo o que é a vida, é aquilo que nós vemos todos os dias. Os biólogos não sabem o que é a vida.
Curiosamente, há uns anos eu tive aqui o Pinto da Costa, não o presidente do Futebol Clube do Porto, mas o seu irmão, e a minha pergunta...
Sim, é
exatamente, o médico. A minha pergunta era exatamente ao contrário, e eu lembro-me da resposta dele. A minha pergunta foi: Dr. Pinto da Costa, o que é a morte? E ele respondeu-me: a morte é só o último dia da nossa vida. Eu isso lembro-me.
Pois, eu costumo dizer... A vida é uma luta constante contra a morte. E às vezes digo, se calhar esta disciplina que se chama biologia não se devia chamar biologia, devia se chamar tanatologia, ou seja, o estudo da morte e a maneira como nós, seres vivos, vamos resistindo à morte e vamos aguentando o barco até ao naufrágio final.
O problema é que, se calhar, isso ficaria demasiado pesado, não é? Não é uma coisa que recorrentemente as pessoas façam. Isto é, só a partir de determinada idade é que se começa a falar mais sobre a morte. Embora seja uma nuvem que está sempre presente, não é? Ninguém quer morrer à partida.
Sim. Não, nem ninguém pensa em morrer. E continuamos a achar que é uma coisa que acontece aos outros e que não nos acontece a nós.
Mas há várias correntes filosóficas que dizem que uma das melhores maneiras para conseguirmos aproveitar a vida, para sermos mais felizes, é lembrarmos-nos constantemente que ela é finita. E, portanto, isso ajudar-nos a arriscar mais, a ter mais fé, a acreditar mais em nós, e pode ser uma ideia, se não tivermos uma tendência depressiva, digo.
Sim. O Albert Camus diz, no mito decisivo, que o único problema filosófico que vale a pena ser discutido é se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. É o que ele chama o problema do suicídio. E eu penso que o mito de Sísifo realmente põe, o Camus põe o dedo na ferida, e o mito de Sísifo continua a ser central na filosofia ocidental e nas discussões filosóficas, exatamente sobre se a vida vale ou não a pena ser vivida.
Bem, este não está... Eu também acho, aliás, nós fazemos uma celebração diária neste programa. Ouvintes da Provaral já o perceberam, este tema tem tudo para se tornar épico. Até porque vamos falar de um assunto sério, do comportamento animal, do sofrimento dos animais. Este livro chama-se Touro Como Nós, mas, segundo o seu próprio autor, não é um manifesto anti-touradas.
Não, um manifesto é um conjunto de asserções políticas definitivas, muitas vezes pouco fundamentadas. Este livro pretende ser um livro de biologia, pretende ser uma análise, no fundo, dos argumentos que são utilizados, quer a favor das touradas, quer contra as touradas. Ele surgiu um bocado de andar a ouvir discussões entre aficionados e pessoas contra as touradas e de compreender que não havia grande fundamento naquele discurso, era um discurso balofo, sem uma sustentação científica, e pensei, bom, vou avançar para aqui, vamos lá pôr a biologia em cima da mesa, aquilo que os biólogos foram aprendendo, tendo em consideração que obviamente todas as afirmações que eu faço enquanto biólogo ou enquanto profissional da dúvida, os cientistas são profissionais da dúvida, não são profissionais da certeza, temos sempre consciência que as nossas afirmações têm sempre contraditório e são biodegradáveis.
Não? Luís, neste programa vamos falar deste livro. Para já, o que é que te pareceu em tudo aquilo que foste ouvindo, neste caso dos aficionados que são contra as touradas? O que é que te pareceu impreciso?
Há toda uma pretensa argumentação científica que vem fundamentalmente de colegas da Faculdade Veterinária da Universidade de Madrid, da Universidade Complutense de Madrid, que cientificamente são, a melhor expressão que eu arranjo, é chorrilhos disparados. Não tem sentido nenhum. E, portanto, vindo isso de um setor que é a comunidade científica e que, obviamente, está bastante ligada ao lobby das touradas, eu achei que era necessário desmontar essa argumentação. E, aliás, eu comecei exatamente por aí. Quando comecei a escrever o livro, escrevi-o muito, muito rapidamente, assim, derrompante, comecei por ler tudo o que a comunidade científica, em particular a comunidade científica espanhola, escrevia em defesa das touradas, que o touro não sente, que o touro sofre, que o touro tem uma alegria enorme em ser toureado, que adora que lhe espetem bandarilhas e que no fim daquela tortura lhe espetem uma espada, etc, etc, etc. E, portanto, tentei desmontar toda essa argumentação. Depois há uma parte da argumentação que tem a ver com consciência, com os animais sofrerem, mas não só, terem alegrias, terem tristezas, mentirem, falarem verdade, apesar de dizer, pouco me interessa se um animal, seja ele qual for, é inteligente ou não é inteligente. Aquilo que me interessa é se ele sofre ou se ele não sofre. E nesse sentido há questões que são questões éticas, que tem a ver com o sofrimento dos outros, que é preciso afirmar.
Achas que há uma ideia generalizada de que os animais sofrem menos do que nós, humanos?
Sim, essa ideia está muito instalada na nossa sociedade e não faz sentido. Todos os elementos que nós temos nos são dados pelos trabalhos de investigação, de neurocientistas, de biólogos, de gente que trabalha diretamente com o sofrimento e com o estudo da dor, nada leva a crer que sofram menos do que nós. Aliás, o sofrimento é uma necessidade de sobrevivência. Se nós não sofremos, não sobrevivemos. Não nos defendemos das agruras do ambiente, das dificuldades da vida. Sofrer é algo que suporta a nossa vida, a capacidade de sofrer, como a capacidade de ter alegrias, como a capacidade de amar ou de odiar, ou seja lá o que for. Há todo um conjunto de sentimentos que permitem a vida, e não é a minha vida enquanto animal humano, mas é a nossa vida enquanto animais neste planeta, sejamos formigas, touros, alforrecas, lagartos...
E bactérias, Luís, no último livro de António Damásio... E bactérias, outros Sim. seres vivos assim unicelulares, no último livro de António Damásio, li Sim. que, apesar de não terem o mesmo tipo de consciência que nós, também estão preparados para a sobrevivência, também tomam decisões, ainda que inatas e tudo o resto. São capazes de sofrer? O que é sofrer?
Vamos lá ver. A minha área não é microbiologia, sei pouco de bactérias e vírus.
Quero saber a sua opinião, ainda que
portanto,
sim.
Não é um assunto que eu saiba muito. Eu sei, aquilo que eu sei é que nos animais, que não é o caso das bactérias, não o são, o sofrimento é fundamental à sobrevivência, a dor é fundamental à sobrevivência. Se eu estou a cortar o pão e corto um dedo, uhum. eu vou tratar do dedo. Se eu não tratar do dedo, posso morrer. E em qualquer animal, se acontece qualquer coisa que lhe cause sofrimento, ele vai se defender desse sofrimento. Se ele não sentir sofrimento, ele não responde a esse sofrimento. Se não responder a esse sofrimento, não sobrevive.
Mas aqui sofrimento é dor física, é isso? Ou estamos também a falar de dor...
Não só, de outro tipo? Subjetivada, psicológica...
Aliás, este livro fala muito do sistema nervoso, não é? A da altura, Luís, tu dizes quase que este é um livro sobre o sistema nervoso. Quase que poderia ser, não é?
Bastante sobre o sistema nervoso. Obviamente, quando estamos a falar de sofrimento, seja físico, seja psicológico... Nós estamos a falar do nosso sistema que permite interpretar as agressões do meio e ao sistema nervoso, como permite interpretar as coisas boas do meio. As coisas do meio é tudo que nos rodeia. Eu posso interpretar com o meu sistema nervoso, eu também interpreto uns olhinhos lindos que um parceiro sexual me possa fazer num determinado momento, mas continua a ser sistema nervoso.
Deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que já o perceberam, o nosso convidado é o autor deste livro que agora sai e que se chama Touro como Nós. Sim, é um tema mais duro do que o habitual neste programa, mas acho que é absolutamente necessário podermos discutir de uma forma livre, como sempre o fazemos aqui neste programa. E queremos contar com a opinião, ajuda, perguntas, casos práticos, conhecimento vário de todos aqueles que nos estão a ouvir. Liguem, como sempre, para o nosso WhatsApp, deixem uma mensagem, esperando que não seja superior a um minuto, para 960386272. A melhor opinião, a melhor mensagem que nós recebermos vai ganhar este livro do Luís M. Vicente. Não esqueçam a linha 960386272. Mandem vídeos ou áudios, mas enviem as vossas mensagens sobre o tema de hoje, que no fundo é sobre o comportamento animal. É aí que te tens dedicado desde sempre. O que é que te fez, Luís, uma pergunta que normalmente fazemos, mas o que é que te fez seguir pela biologia?
Luís, o que é que me fez seguir pela biologia? Nós fazemos a escolha quando estamos no secundário, fazemos a escolha de um caminho. Eu tinha...
Tinhas vários?
Eu tinha vários. Tive um problema bastante complicado. É que posso dizer que todos os meus professores no secundário eram bons, como normalmente são os professores que nos levam a escolher caminho. Eu tinha um professor de história fantástico, um professor de matemática fantástico, um professor de biologia fantástico. Andava perfeitamente às aranhas, sem saber.
Bem, que sorte tiveste!
Tive bons professores, coisas que fui agraciado com bons professores no secundário. Ah. E lembro uma vez, estava hesitante, estava no fim do secundário, e vi um programa na televisão da National Geographic sobre o trabalho de Jane Goodall em África, no Quénia, com os chimpanzés. E vi aquilo e pensei, olha, isto eu quero, isto dá chimpanzés para o Quénia. E fui para a biologia com esta coisa na cabeça.
Uma vez já foi altas, para o Quénia?
Estudar chimpanzés?
Não fui para o Quénia, fui para o Brunel. Mas não fui para o Quénia. Tenho tido uma estação de campo na Guiné-Bissau também, onde tenho alunos meus. Mas uma vez contei isto à Jane Goodall, ela ficou perfeitamente espantada com a responsabilidade que ela disse: meu Deus, isso é tudo responsabilidade minha. É, de facto.
Já agora, mas o que é que eu Luís, o que é que podemos aprender com os chimpanzés?
Podemos aprender a nossa humildade, fundamentalmente. Podemos aprender que outros animais vivem como nós. Hoje sabemos bastante coisa. Eu dou os exemplos. Por exemplo, os chimpanzés têm culto de mortos. Os chimpanzés fazem velórios. E quando fazem velórios, outros chimpanzés do grupo vão consolar os familiares mais próximos do grupo. Têm estratégias políticas, têm estratégias de alianças para a tomada do poder, mas fundamentalmente o que nós temos a aprender com os outros animais, e que eu tenho aprendido com os outros animais, é humildade. Um bocado pôr-me no meu lugar aqui neste planeta.
Tu comes animais, Luís?
Não.
Desde sempre?
Não. Isto é um longo percurso.
Foi esta semana só para esta pergunta no programa.
Isto agora parecia quase um inquérito daqueles da PJ. Espero não ter intimidado.
Não,
mas...
Sim. Não, mas vamos lá ver. Esta é um longo percurso, mesmo enquanto professora. Nós começamos por ser educados quando entramos para a faculdade, e não só quando entramos para a faculdade, mas no secundário, numa relação com os animais, que é uma relação que eu hoje acho macabra e tenebrosa, mas quando começamos a ser educados na faculdade, eu lembro-me disso, nos primeiros anos da faculdade, matavam-se animais, faziam-se experiências com animais, e há toda uma linguagem, por exemplo, que se utiliza, que é uma linguagem de higienização. De higienização das mentes. Por exemplo, tu não dizes, um biólogo não diz, eu mato um animal à fome ou à sede. Um biólogo diz, eu faço experiências de privação. Okay? Isto higieniza completamente aquilo que se faz. Eu, a certa altura, fui... Mesmo os nomes, que isto parece muito inócuo, nós tratamos os animais em geral pelos seus nomes científicos, latinos. Eu posso dizer que um sapinho corredor se chama Epidaleia calamita. É um nome horrível. Acho que ninguém merece chamar-se
Epidaleia
calamita.
Parece o nome de uma doença venérea, mas sim.
Sim, no mínimo uma doença venérea grave. Mas se eu olho para o bicho e lhe chamo Epidaleia calamita e não lhe chamo um sapinho corredor, eu estou a criar um distanciamento brutal e um afastamento gigantesco. Mas isto é uma coisa que não leva um ano ou dois anos ou três anos. É um percurso que nós vamos fazendo. Eu dei aulas, eu matei animais em aulas. E a certa altura, para. Eu não faço experiências de privação. Depois também, por exemplo, não se matam animais, sacrificam-se animais. Portanto, é outra palavra higiênica em prol da ciência, como se a ciência fosse alguma coisa que merecesse tanto prólogo, que merecesse estar nos píncaros.
Mas não faz parte de um olhar ou de uma perspectiva científica, pelo menos essa é a ideia que passa para a maior parte de nós, afastar o lado emocional. E daí também essa linguagem higiênica, não é?
Não podemos afastar o lado emocional. Nós somos pessoas, somos animais como os outros. E a vida não se pode fazer sem o lado emocional, sem empatia, sem perceber, sem... Eu fiz a minha tese de doutoramento em ilhas. Eu andei por várias ilhas neste planeta, sozinho. Eu era o único habitante. Às vezes dava-me vontade de pôr uma placa na ilha a dizer habitantes 1, que era eu.
Um
E
grafite.
nas ilhas eu tenho um grafite. E nas ilhas eu trabalhava com os animais, eu observava os animais, criei quase uma atitude contemplativa pela natureza. E
Mas
para além
estavas
de
mesmo
fazer
sozinho,
coisas.
Luís?
Sim, estive várias vezes sozinho, para além de fazer coisas que ninguém faz em público, andar aos saltos e aos pulos e dar cambalhota. Um tipo sozinho faz coisas impensáveis, e falar com eles e cantar com eles, mas ao mesmo
Sim.
tempo cria-se uma relação de proximidade muito grande. Ok?
Isso é incrível.
E eu
Espera,
posso.
eu nunca entrevistei ninguém, em muitos anos deste programa, estamos quase a fazer 20, que tenha vivido numa ilha, sozinho. És o primeiro que aqui me aparece, eu não vou deixar fugir esta oportunidade.
É sim.
Sim, eu tenho que fazer algumas perguntas. Como é que é viver numa ilha sozinho?
Até já fiquei esquecido numa ilha. Até ao falar mesmo.
Espera lá, com amigos desses, ninguém precisa de inimigos, mas espera lá,
Pois.
como é que é viver numa ilha,
E quanto tempo é que
vivendo
foi?
rodeado de animais? Quanto tempo? Que privações é que tu tens? O que é que pode acontecer?
O que é que pode acontecer? Quer dizer, pode acontecer muita coisa. Por um lado, tens uma coisa que aprendes, é uma vida muito disciplinada, quase obsessiva ou compulsiva, com as horinhas marcadas e com agora comes não sei o quê, depois dormes às não sei quantas e depois lês 4 páginas de um livro. Portanto, crias uma rotina. Isso foi uma coisa que eu aprendi, criar uma rotina muito, muito rigorosa, muito disciplinada. E portanto, e vives nessa rotina, tens um trabalho para fazer, estás a fazer investigação, tens dados para colher, notas para tomar, e portanto o tempo passa num instantinho, é sempre pouco, exceto quando se esquecem de ti numa ilha onde não tens nada para comer, estás perfeitamente no meio de nada, e é muito mais complicado.
Mas espera aí, mas isso aconteceu-te mesmo?
Aconteceu. Mas aqui pertinho, vocês conhecem o Farilhão. O Farilhão é uma ilha que fica ao largo da Berlenga, a 6 milhas da Berlenga. Okay? Que é uma ilha que a única coisa que tem é um farol automático. E eu queria ir para o Farilhão falar com as gaivotas e com as lagartixas, que normalmente é o que eu faço. E em Peniche pedi boleia a um pescador: epá, você pode me levar ali ao Farilhão um bocado durante a tarde, sei que você vai pescar lá ao pé, e pode-me dar uma boleiazinha, depois traz-me para Peniche quando voltar. Ah, bom, tudo bem e tal, poeiro, o gajo foi, deixou-me lá na ilha e nunca mais chegava a hora de ele me ir buscar. A certa altura é noite, e o tipo não me foi buscar. Ainda por cima, bom, era no verão, à tarde, durante o dia teve muito calor, à noite estava um frio desgraçado. Né? Eu tinha levado meia garrafa d'água, que bebi toda, num instantinho, só tinha uma t-shirt, não tinha mais nada. Bom, lá resolvi abrigar-me e dormir. Dia seguinte de manhã, bom, vamos esperar, lá andei, para ali, de um lado para o outro. Lá tinha a companhia de muitas gaivotas, que é sempre simpático, e muitas lagartixas também. E o dia passou, passou, passou e nada. E eu pensei que ele tem um farol automático lá em cima. Eu bom, vou tirar uma pedra ao farol, vou partir o farol. Quando é que nisso virem que se partiu o farol não dá luz, venho cá buscar. Mas lá passei, não parti o farol. Mais um dia, mais cedo, desgraçado, a fome não tinha muito. Nas noites muito frias, lá metido num buraco. Ao terceiro dia, vejo o gajo pescar lá ao pé outra vez. Lá gritei. Ele olhou para mim, aproximou-se com o barco. Bem, aí está. Eu olhei para ele. Não, aí já me fui embora. Toma a cabeça.
Essa história é
E
genial.
quer que eu o leve? Já agora dava jeito, não
Ou pelo menos traga-me um garrafão de água de uso.
Essa história é
é? Já
incrível.
estou aqui. são coisas.
Essa história é muito boa. Acontece. Muito boa. Deixa-me só dizer que, entretanto,
mas eu fiquei no Mediterrâneo, que era pior que esta, porque tinha mar por todos os lados, com temporal a bater por todos os lados, e estava lá agarrado a uma rocha, nem sabia como é que lá havia sair. Mas enfim,
então, isso tem de dar um filme.
Assim, então, mas
ninguém,
não tinha.
Ninguém ia ver.
Peraí. Mas ia. Bom, já percebemos que a tua relação com os animais é próxima, mas. Bem, às vezes os animais podem ser imprevisíveis. Nunca tiveste medo, Luís?
Nós somos muito mais imprevisíveis. Uhum. Às vezes tenho medo de um cão que vive comigo, que é um cão simpático, que é o Faísca. Uma vez ele estava a dormir, como estava tudo às escuras, eu não o vi, e sentei-me em cima dele, em vez de me sentar em cima da cadeira. E como ele é um cão zarrão, assim como as mandíbulas gigantes, e se sentiu espremido, mordeu-me. Né? E agora, antes de me sentar, olho sempre para trás, para ver onde é que me sento.
Temos que falar sobre isso também, sobre os animais, sobre o seu comportamento. Já perceberam? Temos aqui um autor incrível deste livro que agora sai, que se chama Touro Como Nós. Curiosamente, ontem, isto parece a semana dedicada aos animais, mas ontem falávamos de gatos com a Célia Palma, lembram-se? A nossa doutora veterinária, que veio aqui falar sobre gatos. E acreditem, eu disse isso no final, eu nunca tinha falado com alguém que soubesse tanto sobre gatos como a Célia Palma sabe. Bom, e agora acredito que estamos perante alguém que nos pode ensinar muito sobre a biologia, sobre o comportamento animal, neste programa onde contamos sempre com a ajuda dos ouvintes. E eles, mais uma vez, responderam aqui ao nosso repto usando o nosso WhatsApp, que é o 960386272, e deixaram aqui algumas mensagens. Vamos ouvir as primeiras mensagens que nos chegaram. A primeira é do Cláudio Nobre.
Oral. Olá, convidado. Só gostava de dar aqui uma opinião e também saber qual é a opinião do convidado. Se fazemos, quando levamos um animal ao veterinário e ele já não tem hipótese de sobrevivência, nós aplicamos o abate do animal para o animal não sofrer mais. Porque tanta confusão em volta da eutanásia e do suicídio medicamente assistido? Eu pessoalmente sou a favor. Conforme as condições, e gostava também de saber a opinião do convidado. Obrigado e boa tarde.
Luís, queres já responder aqui ao Cláudio?
Posso responder, obrigado, Cláudio. É assim, eu acho que há algo que é inalienável, que é o direito ao nosso corpo e o direito à nossa vida. Portanto, o direito a querer viver e o direito a não querer viver. Portanto, no debate sobre a eutanásia, eu localizo-me do lado do direito a decidir sobre a minha vida. Em relação aos outros animais, eu acho que, quando estão em situações de grande sofrimento, e os levamos ao veterinário, e já me aconteceu com animais que viviam comigo, já me aconteceu, eu sempre vivi com animais, com gatos, com cães, com lagartos, com bichezas que me aparecem por casa, cobras, etc. E eu vivo no campo, vivo no Alentejo.
Era isso que eu ia perguntar, onde é que lhe aparecem?
E obviamente, e obviamente que aí eu digo, olha, têm mais sorte que nós, porque se, quando o veterinário, que é o técnico especialista, nos diz o animal está em grande sofrimento e não há nada a fazer, obviamente é uma decisão dura. Choramos sempre quando perdemos alguém, não é? Mas eu acho que é a decisão correta, é a eutanásia.
Deixa-me só colocar aqui uma outra mensagem. Depois do Cláudio Nobre, temos o Nuno Mateus.
Olá, boa tarde a todos aí na prova oral, um abraço e um beijinho e um abraço ao convidado. O meu nome é Nuno, eu gostava de fazer uma pergunta, de certa forma pode ser fraturante, mas mesmo assim com a coragem vou fazê-la. Hoje em dia nós estamos cada vez mais ligados com os direitos dos animais, com a proteção dos animais, e fala-se muito dos maus-tratos dos animais, mas no entanto... aquilo que é paradoxal é que as touradas continuam a ser permitidas, e não há dúvida que é um dos exemplos em que há maior crueldade e mais maus-tratos aos animais. Se nós, isto é uma pergunta que faço, se o Estado não está a ser de certa forma muito contraditório ao permitir, de um lado, os maus-tratos, no caso das touradas, inclusivamente com a publicitação e, portanto, com o avisionamento das touradas nas televisões e, inclusivamente,
peraí, a mensagem foi entretanto interrompida, vamos tentar recuperá-la.
De um lado, os maus-tratos, no caso das touradas, inclusivamente com a publicitação e, portanto, com o avisionamento das touradas nas televisões e, inclusivamente, a permitir a entrada de menores nas touradas. E ao mesmo tempo depois a criminalizar os maus-tratos dos animais, aqui estamos a falar em relação aos cães, as notícias que vêm aparecendo, maus-tratos sobretudo aos cães, mas existem maus-tratos a todos os animais, como é óbvio, se não existe aqui muita hipocrisia da parte do Estado. Obrigado, um abraço a todos.
Luís.
Obrigado, Nuno. Posso responder?
Claro.
Nuno, obviamente que eu penso que a RTP já não transmite touradas, que isso o governo parou com isso. Mas obviamente que um governo é um comitê de negócios de interesses instalados e tenta gerir a defesa desses interesses, se calhar da forma mais populista que consegue. O espetáculo da tourada transmitido, em particular a miúdos, a garotos, a jovens, eu penso que é uma péssima ideia do ponto de vista pedagógico. É uma péssima ideia do ponto de vista pedagógico porque cria indiferença ao sofrimento. Se um miúdo, desde muito pequenino, assiste à tortura de um animal, seja o touro na arena, seja lá em casa a baterem no cão ou no gato, ou outra coisa qualquer, obviamente ele vai criar um escudo de proteção em relação a esse sofrimento. Uhum. E portanto vai se tornar indiferente a esse sofrimento. E é nesse sentido que eu critico a transmissão televisiva de espetáculos que implicam sofrimentos animais, como em muitas situações espetáculos de circo também, em que isso acontece, cria um escudo de indiferença que de certa maneira vai criar um potencial torturador, porque não compreende que aquilo é sofrimento.
Olha, tu há pouco dizias...
Não sei se respondi à pergunta.
Sim, acho que sim. Dizias que as touradas tinham já acabado, mas a verdade é que há uma petição a decorrer, justamente para o fim das touradas na RTP, onde 240 personalidades defendem o fim das touradas, e eu confesso que sou uma delas. Deixa-me colocar mais uma mensagem que, entretanto, nos chegou. Que é esta mensagem que nos... João Sousa.
Tenho apenas uma pergunta para o Luís, que é: o que é que achas das pessoas que defendem os direitos dos animais, mas que os comem? Não achas que isso é viver uma hipocrisia, defender apenas os direitos de alguns dos animais e comer outros? Não é exatamente isso que fazíamos há bem pouco tempo com pessoas de raça negra que não tinham direitos praticamente nenhums, tinham o direito à vida, mas era por um fio, e ainda há bem pouco tempo as mulheres não tinham sequer o direito de votar. Não é o que nós fazemos aos animais, não é exatamente aquilo que fazíamos e que algumas sociedades ainda fazem com outros humanos? Abraço, e estou a gostar bastante do livro.
Obrigado, João. Concordo em absoluto com tudo aquilo que disseste. Eu tive um professor na faculdade em França que na primeira aula nos dizia: se um dia te morrer um animal nas mãos, será um problema que terás que resolver com a tua consciência. Era a primeira frase da primeira aula. Vocês são biólogos, estudam a vida, seja lá o que isso for. Isto em relação à primeira pergunta do Alvin. Portanto, se um dia vos morrer um animal nas mãos, terão que resolver esse problema com a vossa consciência. Eu diria que os exemplos que são referidos, obviamente, é um problema da consciência das pessoas e um problema que as pessoas têm que resolver com a sua consciência. Eu defendo o direito à vida dos animais como defendo o direito à vida das pessoas. eu também tenho intervenção política porque vou à rua e faço barulho quando se faz barulho para defender alguma causa. Sou capaz de estar numa manifestação à porta da Assembleia da República pelos direitos das pessoas ou pelos direitos dos animais, por aquilo que me parece justo. E portanto, quer dizer, são questões centrais. Aqui há uns tempos, a minha editora da Bertrand pediu fotografias. Eu mandei uma fotografia minha no Terreiro do Paço com um megafone a falar contra a caça à raposa, porque acho que é uma coisa abominável. Mas em relação aos direitos das pessoas também, no fundo, em relação ao direito a ser feliz de qualquer ser vivo neste planeta, que tem direito à felicidade, tem direito ao respeito, e portanto as pessoas discutam com a sua própria consciência. Também digo isto aos meus alunos nas aulas.
Mas então nós não somos carnívoros, não precisamos de carne, é isso?
Não precisamos, nós somos uma coisa espantosa. Nós somos omnívoros. Omnívoros significa que podemos comer de tudo.
Ok, mas que não precisamos.
O poder comer, esta capacidade espantosa de ter um sistema digestivo adaptado a comer de tudo é que permitiu, para o bem e para o mal, a nossa expansão por todo o planeta. Permitiu-nos atravessar desertos e atravessar florestas e atravessar frios e quentes e etc., porque nos chafamos praticamente com qualquer tipo de alimento. Mas ser omnívoro não significa ser obrigatório comer carne ou ser obrigatório comer feijão verde. Significa que eu posso sobreviver a comer carne, mas também posso sobreviver a comer feijão verde. Posso sobreviver com uma grande variedade de alimentos disponíveis. Portanto, não significa obrigatoriedade. Eu sou omnívoro, portanto, eu tenho essa opção. E cada um opta de acordo com os seus gostos, de acordo com a sua consciência. São problemas das pessoas.
Já agora, aqui a Sara diz: toleramos a indústria pecuária e comemos carne e peixe porque não damos um nome ao animal que comemos. Ele não tem rosto, nem vivo nem morto. Reparem que a carcaça da carne para venda só muito raramente tem cabeça. Não o vimos crescer nem interagir com o mundo e com os da sua espécie. Veríamos e perceberíamos que tem alegria, medo e protege e ama e sofre como nós. Nuno Moraes diz: boa tarde a todos. Genericamente é correto afirmar que um ser que não possua um sistema nervoso central muito desenvolvido, estando os mamíferos no outro extremo, sofre pouco ou quase nada? Ou o rapaz semi-alienado que vi no Festival Boom, o qual, após espalmar um mosquito com a mão, se desfez, arrependido, em mil desculpas, ao moribundo? É aqui o que escreve. Queres comentar, Sara? Okay. E o Nuno?
Posso comentar os dois, a Sara primeiro. Higienização também, não ter uma relação íntima com o animal. Eu conto uma história. Tenho uma amiga que é Soraya, que vive em Belém do Pará, lá naquela zona muito quente, subtropical ou tropical. E a Soraya comia de tudo, comia carne, comia peixe. E a certa altura, por algum motivo, os vizinhos começaram-lhe a oferecer. Um ofereceu-lhe um pato, outro ofereceu-lhe um peru, outro ofereceu-lhe um coelho. E aqueles animais estavam lá no quintal dela e ela deu-lhes nomes. Deu um nome ao pato, deu um nome ao peru, deu um nome ao coelho, criou uma relação íntima. E a Soraya hoje é vegetariana e incapaz de comer um animal, porque esse distanciamento que fala a Sara é exatamente criado por não estabelecermos essa relação com os animais, com os outros animais. A partir do momento em que eles estabelecemos, também posso perguntar ao João ou ao Manel se tem um cão lá em casa, se já pensou em comer o cão. E obviamente que não. Quanto ao Nuno, deixa-me cá ler que eu tenho aqui à frente.
Foi um rapaz no Boom que matou um mosquito e que ficou muito arrependido.
Sim. Isso é uma questão complicada. Até há pouco tempo nós pensávamos que sim, que o sistema nervoso elaborado, centralizado, na cabeça, à frente, nos dava uma sensibilidade muito maior, portanto, a nós mamíferos, ou posso dizer a nós vertebrados, porque nós mamíferos, aves, peixes, anfíbios, répteis, etc., temos um sistema nervoso muito elaborado e muito sofisticado. É um sistema que vive muito à custa de transmissão de impulsos elétricos e transmissão de sinais químicos. Nós sabemos, conhecemos alguma coisa, sabemos sempre muito pouco, mas conhecemos alguma coisa, por exemplo, sobre os compostos químicos que são responsáveis pelos sinais químicos e sobre o papel ou implicação desses compostos químicos nas emoções, nos sentimentos, na vinculação, chamem-lhe amor se quiserem, etc. Conhecemos toda uma panóplia de compostos químicos que existem nestes, pelo menos nos vertebrados, e que são responsáveis por um conjunto muito grande de emoções. E há 3 ou 4 anos começámos a descobrir que esses compostos existem também, por exemplo, em anémonas, em alforrecas, em animais dos quais nós nos distanciávamos de uma maneira brutal. Isto faz-nos repensar tudo, obviamente. Porque esta sofisticação de um sistema nervoso anteriorizado na região da cabeça, centralizado, que nos permite ter um conjunto muito largo de emoções e de sentimentos, muito vasto de emoções e sentimentos, afinal os seus elementos, por exemplo, estão disseminados por um sistema nervoso chamado difuso numa anémona do mar. E a certa altura, aliás, eu no livro falo nisso, criei essa metáfora exatamente a discutir este assunto. Vocês imaginem um radiozinho pequenino, transistorizado, muito pequenino, daqueles que cabem dentro de uma lata de sardinhas que a malta às vezes leva para a rua para ouvir o futebol, ou seja lá o que for. E está ali tudo, todos os elementos eletrónicos estão ali todos juntinhos, todos agarradinhos uns aos outros dentro da lata de conservas. Agora, tirem esses elementos da lata de conservas, e eu chamo-lhe a lata de conserva, ou o rádio, o sistema nervoso centralizado, e vamos agarrar num contentor de um caminhão de tiro e vamos disseminar dentro do contentor esses elementos. Só precisamos de fios mais compridos. Mas eu continuo a tocar a mesma música, continuamos a poder ouvir a antena 3, seja no contentor, seja na lata de conservas. Isto são estudos, também devo dizer, que estão muito no princípio. Ainda há muito, muito para aprender. Aliás, a ciência é isto. É infinitamente mais aquilo que nós não sabemos do que aquilo que sabemos.
Luís, deixa-me só dizer...
Tudo aquilo que dizemos está sujeito a contraditório. Desculpa.
Estamos a 10 minutos do final deste programa. Temos muitas mensagens que, entretanto, nos chegaram. O programa foi aquecendo e é natural que os ouvintes queiram deixar aqui a sua opinião. Vamos, antes de tudo, recordar qual é o tema de amanhã.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, Maria Matos fala sobre flores.
Tu pensas em ambientes de casa, voltas, vais muito às flores.
Dicas e projetos para floristas incógnitos.
Oh Maria, faça-me lá um arranjo ali para os meus 50 anos ou para os meus seguintes.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Bem, este programa está um tanto quanto esquizofrénico. Começamos ontem com a Célia Palma a falar de gatos. Hoje temos este autor a falar sobre comportamento animal. Amanhã falamos sobre flores. Na quinta-feira, o Gonçalves...
São seres vivos.
Sim, sim. Não, também temos um ser vivo, que é o Gonçalves, autor de um livro que fala sobre Salazar e o que teria acontecido se Salazar em 1940 não estivesse no poder. E já agora, na sexta-feira, vamos ter um autor incrível falar sobre evolucionismo. É verdade. Assim é, uma semana em cheio neste programa. Sei que o tema de evolucionismo também te é querido, já lá vamos, mas antes de tudo, vamos saber. Vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes. Pegar aqui em algumas mensagens. Esta é do Telmo Alexandre.
Boa tarde, Parvarol. Boa tarde, Alim. Aqui é o Telmo. Eu tenho uma sugestão a fazer a essa malta aqui dourada. Quer dizer que eu seja a favor, atenção. É que se preocupem mais com o circuito daquilo que comem, porque as verdadeiras atrocidades são feitas na criação abusiva dos animais e não dos animais que são criados em terreno livre, onde eles podem fazer várias coisas. Têm uma vida saudável e feliz até irem para a área. O verdadeiro mal acho que está basicamente onde os criam para os matar, para nós comermos. Nem é tanto. Obrigado.
o Alexandre, mas nós temos mais. Depois do Telmo, deixamos aqui uma outra, depois vais ter a oportunidade de comentar cada uma delas. Esta é do Ricardo Pereira.
Boa tarde, meu nome é Ricardo Pereira. Fazer uma pergunta que era o seguinte: não será também uma violência contra os animais a maneira como são criados e abatidos para nós podermos consumi-los? Inclusivamente as pessoas que são a favor dos direitos de alguns animais. Obrigado, boa tarde.
Ok, ainda não acabou. Esta era do Ricardo Pereira. Antes tivemos o Telmo e agora segue-se a opinião de um outro ouvinte, neste caso o Pedro Rodrigues.
Olá, boa tarde. A minha questão para colocar é: se o nosso convidado tiver um carreiro de formigas em casa ou a casa cheia de melgas, como é que ele resolve a situação? É só, obrigado.
É uma boa questão esta, mas ainda não acabou. Temos aqui outra mensagem da Marlene das Flores.
Olá, sou Marlene das Flores. Eu tenho muita pena que os Açores tenham uma ilha que seja associada às touradas. Tem mesmo muita pena. É uma mancha nos Açores. E eu acho que muitas pessoas da Terceira que não são contra as touradas por causa da pressão da sociedade. Quero-me parecer. Beijinhos.
Ok, Marlene, ainda não ficamos por aqui. Faltam mais duas. Quero passar aqui mais duas mensagens, até porque nos estamos a aproximar vertiginosamente do final deste programa. Luís, vais fixando algumas coisinhas, é certo? Responderás àquelas que parecem mais relevantes. Esta é do Rui Pedro.
Tenho apenas uma pergunta para o Luís, que é: o que é que achas das pessoas que defendem os direitos dos animais, mas que os comem? Não achas que isso é viver uma hipocrisia? Defender apenas os direitos de alguns dos animais e comer outros? Não é exatamente isso que fazíamos há bem pouco tempo com pessoas de raça negra que não tinham direitos?
Já ouvimos esta mensagem há pouco. Vamos a outra.
Olá, para o Varal. É a primeira vez que participo neste programa, por isso vou começar por um áudio. Bom, relativamente a este tema, eu sou da opinião que devíamos evoluir como evoluímos desde a escravatura e tentar abolir o sofrimento animal. Poderíamos, com tanta tecnologia que existe, poderíamos tentar eliminar a parte do sofrimento e do sangue visível nas touradas, como por exemplo as lanças em que o cavaleiro espeta o touro, simplesmente indicando uma tecnologia que indicasse que o cavaleiro realmente tocou no touro e não o atingisse e não o ferisse. Acho que era um primeiro passo muito importante na parte da aceitação das touradas e com a abolição do sangue e do sofrimento animal.
Mais uma que nos chega. Esta é da Inês, que deixa aqui a sua mensagem.
Pá, não quero dizer nada de especial, só queria agradecer por este programa. Acho muito, muito importante este tipo de visibilidade perante os direitos dos animais, as leis que deveriam ser aplicadas e respeitadas, e principalmente pelo respeito que deveria existir, o respeito maior que deveria existir pela parte do ser humano para com outros animais. E acho bom falar sem tabus da hipocrisia, que é quando dizemos que ai, eu adoro animais, são tão giros e não sei o quê. A vaquinha é muito gira no desenho, a vaquinha é muito gira no pacote de leite, mas depois comer a vaquinha não há mal, como dizia o anúncio publicitário do Lidl, em que punha uma vaca na cozinha e logo a seguir vemos a mãe a comprar uma embalagem com o animal todo, não é? Já nos preparos que sabemos dentro dos supermercados à mesa. Portanto, é muito importante e agradeço imenso e fico muito feliz quando encontro pessoas que pensam exatamente da mesma forma que eu e que têm a mesma compaixão e o mesmo discernimento pelas coisas, não é? Não podemos ser só para uns e para outros, não. Temos que ser consistentes naquilo que defendemos e pensamos e sentimos. E parabéns pelo programa. Muito obrigada mesmo. Fiquem bem.
É sempre bom ouvir clientes satisfeitos, que são os nossos ouvintes que estão a gostar desta emissão. Deixem-me só recordar que o nosso convidado é o Luís M. Vicente. Se estão a gostar do programa, vão gostar também muito do livro, que se chama Touro Como Nós, A Ciência da Vida e o Espetáculo da Dor, aqui dissecados nesta emissão. Luís, agora é o teu show, o show final.
Show final. Não, vamos lá ver. Não escrevi nada, de maneira que podem falhar algumas das perguntas das pessoas que estão a ouvir, e havia algumas que tinham muito ruído de fundo, mas vou começar, sei lá. Houve duas, penso, ou então foi uma que foi repetida, já não me lembro, sobre o sofrimento do animal que é criado para ser comido. Obviamente que sim, obviamente os animais são maltratados nas criações, fundamentalmente nas criações intensivas. Vocês pensem, um vitelo, como nós, começamos pela mãe. A mãe cria uma vinculação muito grande à cria, está estudada. Uma relação, não tem pejo nenhum em dizer, de amor. E a cria é-lhe retirada. Depois, o vitelo, como qualquer mamífero, tem necessidade de brincar durante a infância com seus companheiros da mesma idade. Todos os animais brincam, é central para o crescimento. Quem está habituado a ter cães e a ter gatos sabe que eles brincam, porque os vê, mas os outros também. Eles são separados. São criados num isolamento total. Uma porca tem os seus porquinhos, que vão ser leitões, que vão ser comidos, que lhe são retirados. A porca está num caixote que é apenas utilizado para parir, de onde ela nunca sai, dorme em cima dos seus próprios excrementos. As crias são-lhe permanentemente tiradas e não têm uma vida que é a vida normal, neste caso de um javali, na natureza, em que brincam, correm uns com os outros, crescem, etc. Obviamente, tudo isto é, no mínimo, macabro. Depois, a outra pergunta que eu achei muita graça, que é do carreiro das formigas lá em casa. Epá, tenho carreiros de formigas lá em casa. Vivo no campo e tenho carreiros de formigas lá em casa que eu tento convencer a saírem de lá. Criando, às vezes não me apetece que elas estejam lá em casa, não me incomodam muito, devo dizer. Eu acho as formigas espantosas, acho que são brutais, lindas, fazem coisas maravilhosas que nós nem sequer imaginamos, ou a maior parte das pessoas nem sequer imagina, mas tento desviá-las do caminho. E é fácil desviar formigas do caminho. Eu conheci um indivíduo que acampava num parque de campismo, e quando tinha muitas formigas na tenda, ia comprar pacotes de açúcar e espalhava o açúcar à porta da tenda, à volta das tendas dos vizinhos, e ele ficava sem formigas. É que há maneira há maneiras expeditas de desviar as formigas. E depois, que perguntas é que havia mais?
Havia aquela questão da hipocrisia, não é? De comer animais e de defender só alguns direitos de animais, não é?
O sistema eletrónico para saber se o toureiro toca com a bandeirinha no touro, sendo uma luz amarela lá em cima do inteligente na Praça de Touros. É interessante, mas vamos lá ver. Há um sofrimento físico no touro, que é torturados, mas há um sofrimento psicológico brutal também, e nós normalmente não pensamos. Pensem nisto, o touro é colocado numa praça de touros, que é um espaço circular sem pontos de referência. Ele não sabe onde é que se há de virar, ele não sabe onde é que é a fuga. Portanto, não tem qualquer ponto de referência, está num círculo. Depois, o touro tem um sentido auditivo muito mais apurado do que o nosso. E está no centro de uma praça de touros, com uma multidão de pessoas aos berros à volta dele. Portanto, aquilo que o touro sente, basicamente, é pânico, é medo, é aterrador. Agora, um animal, numa situação dessas, só tem duas soluções. E o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, só sabe responder de duas maneiras. Ou se foge, ou se luta. Não há meio termo. Ele não tem para onde fugir. Ele está num círculo, igual a toda a volta. Não há saída. É um círculo fechado. A única coisa que ele pode fazer
é lutar, é defender a própria pele, como faz qualquer animal, ok? Mas o sofrimento psicológico de um touro que está a viver lá numa luzíria ou num montado, não sei aonde, que é metido numa caminhonete e transportado aos solavancos numa coisa que ele não faz a mais pequena ideia do que é. Depois é largado numa praça de touros circular com 1000 pessoas às voltas aos berros. Mesmo que não lhe toquem, é um sofrimento desgraçado, do ponto de vista psicológico. Uma coisa que nós temos que aprender sempre é a pôr-nos no lugar do outro. Ponham-se no lugar do touro, do cão, do gato, do galo, da galinha, da vaca, do peixinho no aquário ou da tartaruga. Tentem pôr-se no lugar do outro.
Luís, não temos mais tempo para falar contigo. Queremos agradecer este programa.
Quando quiseres que fale de formigas, também posso ficar aqui.
E quem sabe não regressas para falar só sobre formigas. Quero aqui agradecer. A quem é que queres atribuir o livro, Luís? Queres alguma mensagem que te ficou, que gostaste em particular? Lembras-te alguma?
Sim, não me lembro do nome. Aquela menina dos Açores.
A Marlene das Flores, muito bem. Então entregamos já a Marlene das Flores este livro. Já é o segundo que ganha. A Marlene está em grande neste programa. Bom, obrigado, Luís, um abraço. E para as pessoas que ouviram este programa e que querem ficar a conhecer mais sobre o que este autor aqui disse, pois bem, há este livro novo no mercado que se chama Touro Como Nós, aliás, Touro Como Nós, A Ciência da Vida e o Espetáculo da Dor. Amanhã, não percam, neste programa esquizofrénico, vamos falar sobre flores. Até amanhã.